Março é um mês dedicado historicamente à luta das mulheres, com destaque para a celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o 8M. Uma história muito difundida associa a criação do Dia Internacional da Mulher à morte de 129 operárias e um incêndio ocorrido em Nova York, em 1857. Já se sabe que essa história é falsa, mas a data tem origem, sim, na luta de mulheres operárias por melhores condições de trabalho e também na luta política das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos. Em 1917, durante a Revolução Russa, mulheres trabalhadoras entraram em greve no dia 8 de março, reivindicando a ajuda dos operários no setor de metalurgia. 7 anos antes, durante o 2º Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, foi proposta a criação de um dia dedicado à luta das mulheres, o que só ocorreu oficialmente em 1970, quando a data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Quem nunca recebeu flores ou pelo menos um parabéns no 8 de março? Mas o 8M não é um dia de comemorações banais, não. É um dia de reflexão, de mobilização pela reafirmação dos direitos das mulheres, pela equidade de gênero, pelo direito de maior participação das mulheres nos espaços de poder e de decisão. Nesse Março Mulher 2022, o podcast Respeita as Mina convidou uma intelectual brasileira feminista para conversar com a gente. Márcia Tiburi, 51 anos, filósofa, escritora, é atualmente professora da Universidade Paris 8, na França. Ela está há 4 anos exilada no país europeu depois de receber ameaças de morte. Márcia é autora de 18 livros, 6 romances e organizadora de outras 6 publicações. É um prazer, Márcia Tiburi, ter você aqui no podcast Respeita as Mina. Bom, a filosofia, a política e o feminismo estão entre os temas abordados nos seus livros. Um deles, de 2018, é Feminismo em Comum, para todas, todos e todos. Qual é a importância do feminismo, Márcia? O que é que ele tem a nos ensinar?
A importância do feminismo está no processo histórico que movimenta a vida das mulheres na direção da construção de direitos coletivos e individuais que envolvem o respeito ao corpo, o respeito à vida, o respeito a ser quem se é, a poder se expressar fisicamente, verbalmente, linguisticamente, como se deseja numa sociedade democrática. A importância do feminismo está justamente em dar densidade e tornar mais abrangente a nossa noção de democracia. A importância do feminismo também está expandindo o conceito de feminismo e o sentido e a abrangência da própria democracia. A importância do feminismo está em melhorar as condições de vida das mulheres e de todas as outras populações que foram denominadas pelo patriarcado como sendo minorias, quando na verdade são maiorias populacionais e que, no entanto, foram sempre tratadas como minorias políticas porque não tiveram espaço na democracia patriarcal.
Vivemos momentos conturbados de retrocessos e ataques, inclusive ao movimento feminista. Por outro lado, é inegável o crescimento do feminismo, principalmente entre as gerações mais jovens. O feminismo está na moda? Quais são os riscos e benefícios disso, desse modismo?
De fato, nós podemos dizer que o feminismo está na moda, mas isso não quer dizer que se trate simplesmente de um momento passageiro. É que o feminismo está em alta e o feminismo está num bom momento. De fato, considerando essa capacidade de luta das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, em geral, o feminismo agrega toda essa tendência geral de luta das assim denominadas minorias políticas na desmontagem do sistema de opressão e privilégios que a gente chama de patriarcado. Então, isso é muito bom, isso é necessário e é esse o caminho que nós temos que seguir. Contudo, necessariamente precisamos ter uma perspectiva crítica e autocrítica se a gente quiser que o nosso movimento avance. Então, de fato, nós não podemos considerar que o feminismo está dado e porque ele esteja na moda, tudo vá muito bem. Há um levante também dos homens, do machismo contra o feminismo e de muitas mulheres, infelizmente, que são as mulheres que aderem desde sempre ao patriarcado por medo e também oprimidas pela violência do patriarcado. Então é importante que a gente não trate o feminismo como uma questão superficial. Quando eu falo dessa questão superficial, quero dizer, muitas pessoas se dizem às vezes feministas, mas a gente vê muitos homens fazendo isso, mas essas pessoas não estão na luta. E muitas vezes, para muita gente, basta se dizer feminista, assim como basta se dizer antirracista, mas é importante, é claro que é importante dizer-se, autoafirmar-se. É claro que isso é importante, mas é importante também associar a esse dizer, a essa autoafirmação, uma ação concreta. Então, é preciso que a gente se pergunte a cada momento qual é a minha luta específica, onde eu luto, como eu organizo a minha luta.
Apesar dos avanços de marcos legais como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica e familiar, se mantém com índices alarmantes. Uma violência que tem relação direta com o poder patriarcal e é entrecortada por questões como raça e classe. Qual é a avaliação que você faz sobre essa violência persistente? Acho que a gente poderia até chamar de uma epidemia a violência de gênero, não?
A violência contra as mulheres é a base desse sistema que a gente chama de patriarcado. O que é o patriarcado? É a face relacionada a gênero e sexualidade do capitalismo. Então, o patriarcado é o capitalismo e o capitalismo é o patriarcado. E o capitalismo é racista e, nessa medida, a luta das pessoas LGBTQIA+, e das mulheres, que, a meu ver, é a mesma luta, uma luta que a gente engloba com esse nome genérico chamado feminismo, essa luta é uma luta necessariamente contra opressões de gênero e de sexualidade, mas necessariamente precisa ser também uma luta contra a opressão racial. Então, é uma luta contra o racismo. Por isso, eu diria hoje que o feminismo, o que a gente chama de feminismo negro, desde os anos 60, é justamente a modalidade, vamos dizer assim, a forma que é um divisor de águas, a forma teórico-prática, que é um divisor de águas na história, porque dali para frente, todo o feminismo que importa fazer e construir é um feminismo interseccional, um feminismo que luta contra a opressão racial, de gênero, de sexualidade e todas as outras opressões, inclusive a opressão da plasticidade, que tem a ver com os capacitismos. Sobre o feminicídio, essa é uma das questões mais graves mundialmente hoje. E no Brasil é gravíssimo, os índices são alarmantes e crescem cada vez mais. E comparativamente aos anos anteriores, durante o período da pandemia também, o feminicídio, assim como as outras violências domésticas, as violências praticadas por homens dentro de casa, é importante que se diga isso. Então, essas violências praticadas por homens no âmbito íntimo, no âmbito da casa, elas aumentaram. E temos hoje cerca de 5 feminicídios por dia, e isso tem a ver com a fascistização do Brasil também. Isso é importante que se diga. Nesse caso, é importantíssimo que a gente saiba que, para combater o feminicídio, é importante que a gente combata um tipo de política que é a política do patriarcado capitalista, que se organiza em torno da violência. Para esse tipo de política, o machismo e a performance do macho histérico, nervoso, capaz de matar, se tornou um capital político. É isso que a gente vê no Brasil de hoje. Quando as mulheres vêm se candidatando e vêm fazendo campanhas, elas começam a ser alvo também dessas figuras. Então, o nosso fascismo hoje é um fascismo também machista, e mais forte do que no passado, porque ele junta formas novas de ódio contra as mulheres. Então, você imagine o que é uma mulher negra candidata, uma mulher trans candidata. Se uma mulher que não é negra e não é trans já sofre violências políticas, imagine as mulheres que são trans e as mulheres que são negras, que acumulam em seus corpos, acumulam, digamos, o foco, né? O foco do patriarcado se dirige contra elas com mais terror ainda, porque se visualiza nelas a possibilidade de oprimir a partir de uma pluralidade de marcadores, né? Então, os corpos femininos, um corpo feminino sempre é atacado, um corpo feminino negro mais ainda, um corpo feminino negro trans e assim por diante, porque o patriarcado calcula as suas armas.
Há 4 anos você deixou o Brasil sem previsão de retorno por se sentir ameaçada. 2022 é um ano eleitoral. A todo momento tomamos conhecimento de agressões e violência contra as mulheres nos parlamentos, nas prefeituras. Misoginia e política no Brasil parecem entrelaçadas. A política é sempre um ambiente hostil para as mulheres. Qual é o impacto da violência política de gênero para a democracia brasileira?
Assim como a organização dos trabalhadores coloca em risco o capitalismo, a organização das mulheres coloca em risco o patriarcado, a organização das pessoas trans, LGBTQIA+, enfim, coloca em risco um sistema heterossexual compulsório. Então, a organização das pessoas marcadas pelo racismo também coloca em risco um sistema que se sustenta sobre esse tipo de opressão. Então, é fundamental compreender que a luta contra esse sistema torna esse sistema ainda mais irritadiço. E, nesse sentido, precisamos ter noção disso para continuarmos uma luta sem correr tantos riscos. E, nesse caso, a história da política é uma história dos homens, também em qualquer continente, também no nosso país. Em qualquer país e também no nosso país, demais no nosso país, a gente pode dizer assim, né? No Brasil isso é cada vez mais evidente. No Brasil, o machismo, ele se tornou uma espécie de capital político. Então, quando um homem se manifesta através da assim chamada masculinidade tóxica, é como se esse homem já estivesse ganhando pontos, ganhando votos, é como se ele se tornasse um ser legítimo para participar da política pelo simples fato de ser grosseiro, vil e agressivo. Então, ele se capitaliza. E as mulheres são consideradas nesses territórios como intrusas. E consideradas como intrusas, as mulheres são, evidentemente, objeto de violência, são alvo de muitas formas de violência. O caso catastrófico, né, o assassinato de Marielle Franco é um exemplo disso. Uma mulher que carregava no seu corpo, na sua vida, muitas lutas e que foi objeto foi o foco e o objeto de muitas opressões. Então, ela foi assassinada porque uma figura como ela não era suportável pelo patriarcado. Ela representava justamente esse sujeito que nós desejamos para a política E o patriarcado não deseja esse sujeito. O patriarcado quer ser sujeito sempre e não quer que ninguém venha ser sujeito no seu lugar. Quando eu falo de ser sujeito, eu me refiro a ter espaço, espaço de expressão e também ocupar espaço de decisão, que é justamente o que o patriarcado heterossexual branco não deseja para as heterodenominadas minorias políticas. E por isso que quem faz luta feminista hoje contra o patriarcapitalismo, né? O patriarcal capitalismo, o capitalismo patriarcal, racista e capacitista, tem que fazer uma luta integrada. Como dizia Audre Lorde, conhecidíssima feminista americana, negra, dos alvores lá do movimento do feminismo negro, ela dizia que não deveria haver hierarquia de opressão. E justamente porque as lutas se dão ao mesmo tempo. Quem está lutando contra o racismo está lutando necessariamente também contra o machismo e assim por diante. Isso significa interseccionalidade. E nesse sentido é preciso falar sempre, ter como foco da nossa ação o que nós estamos chamando de democracia radical. A democracia radical, ela implica uma articulação de todos os atores e atrizes que não faziam parte do espaço, justamente, da decisão, que é o que, de fato, coloca em movimento a democracia. Então, não se trata de uma representação vazia, mas de uma representação ativa, quando a gente quer eleger mulheres, mulheres negras, mulheres trans, pessoas que lutam na causa da sexualidade, do gênero, enfim. São pessoas também que lutam pela causa antirracista. E por isso também é importantíssimo que a gente eleja todas as pessoas que são LGBTs, que são negras, que são mulheres, que são dos movimentos sociais, que são dos movimentos sem teto, sem terra, porque essas pessoas vão densificar a democracia de uma outra maneira. Nós precisamos remodelar, precisamos refazer a democracia, e isso passa pela sua ressignificação. Passa pela reconstrução da própria ideia e do discurso, da teoria e da prática da democracia, necessariamente.
Por fim, nós gostaríamos que você deixasse assim uma mensagem para todas as ouvintes do podcast Respeita as Minas, especialmente as mulheres da Bahia, né, onde você já esteve participando do Mulher com a Palavra, né? Em 2016, você já esteve aqui com a gente nesse projeto tão bonito da Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com a Maré Produções. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres da Bahia.
A minha mensagem é a seguinte: é importantíssimo que as mulheres, todas, de todas as formas, com os diversos corpos, com os diversos desejos em ação, que as mulheres estejam unidas numa luta de desmontagem do patriarcado. O patriarcado precisa ser desmontado, e isso se dá tanto numa esfera subjetiva do cotidiano, das nossas ações como pessoas, como cidadãs, no nosso dia a dia, nos nossos lares, casa, trabalho, mas também na esfera institucional. E não adianta a gente lutar sozinha, a luta sempre se dá junto com outras mulheres. Então é preciso fazer coletivo, fazer movimento, juntar com as outras. Isso é o mais fundamental. Quem puder entrar no partido, quem puder apoiar candidatas, quem puder fazer campanha, quem puder se candidatar, quem puder estar no apoio, todas essas pessoas que puderem construir algum tipo de ação, essas pessoas são muito importantes. Essas pessoas somos todas, todes e todos. Somos todas nós. E para a gente não sentir medo do patriarcado, porque isso é uma coisa que as mulheres sentem, nós precisamos andar juntas. Então, juntar com as outras, construir o coletivo, fazer parte, Isso é o mais importante para a gente superar o medo, que é uma arma fortíssima do patriarcado. Então, mulheres sem medo, isso é o que nos importa construir para desmontar esse patriarcado que nos oprime e que já está para lá de ultrapassado e por isso mesmo está muito histérico, muito nervoso, muito ansioso, muito limítrofe.